Covil de Livros, o seu refúgio literário.
Bem-vindos, amigos, a mais um Covil de Livros! Estamos só nós dois hoje aqui, Du.
Pô, mas eu anuncio você depois que você me anunciar.
Tá, tudo bem, então. Esse que você fala é o Bassa, e tô aqui na presença do meu amigo Eduardo.
E aí, galera, e hoje a gente tá com a participação super especial do Bassa aqui. Bem-vindo, cara.
Bem-vindo, Eduardo.
Valeu, mano.
Estranho chamar de Eduardo.
Só minha mãe chama, assim, quando tá bravo.
Nome e nome do meio, né, junto, né? Bem, gente, nós estamos aqui hoje pra falar sobre um livro bem diferente, que se chama Terra Sonâmbula, de um autor chamado Miyakou.
Que eu quero já começar a falar aqui que o que eu achei mais estranho foi relacionar que Mia, na verdade, é um nome feminino.
É.
Masculino, quer dizer, porque pra mim é feminino.
Eu também, quando eu vi a foto dele, eu...
É você que me avisou.
É, sabe o que é mais estranho de tudo ainda, Du? É que esse autor, que é de Moçambique, ele é formado e é atuante na área de biologia marinha.
Ok, então.
Não tem nada a ver com letras.
Ele citou mar e rio no livro.
Tá, porra, mas Moçambique fica na beira-mar, né? Bem, mas vamos falar então do livro dele aqui hoje. Um livro escrito por um escritor africano, que é uma novidade que a gente nunca falou aqui.
Sim, próximo vai ser de que país agora? Ou continente?
Continente. A gente vai tentar depois da Oceania.
Vamos lá.
Nós vamos hoje conversar um pouco sobre ele, tentar desvendar um pouco dos mistérios que tem aí no Terra Sonâmbula. Primeiramente, eu sei que você leu esse livro já faz uns meses e você não deu um comentário comigo. Então eu queria saber, cara, você gostou desse livro?
Gostei pra caramba, não comentei porque a gente ia gravar que... Pra quem não sabe dos bastidores aqui do Covil de Livros, esse cast era pra ter saído ano passado.
É.
Aí a gente terminou de ler o livro, a gente ia gravar, acabou sendo adiado, foi adiado de novo. Aí, tipo, eu não comentei porque, a gente vai gravar dele, eu vou guardar. Vai gravar semana que vem, sei lá, vou guardar.
Aliás, falando de bastidores, né, nós estamos gravando só nós dois hoje, porque depois de marcar pela terceira vez e não dá certo com a nossa convidada, que foi a Cecília, por motivos de força maior, né, tipo...
É, não é culpa dela.
Né, tanto hospitalares quanto de infraestrutura. Aí a gente falou, não, ok, a gente tem que gravar hoje, porque a gente tá querendo falar sobre esse livro tudo, por isso que seremos só nós dois hoje, mas a gente tava pra lançar desde o ano passado com a Cecília do Homo Literatus.
Então, pra vocês terem uma ideia de, tipo... Por que eu não falei? Porque eu tava esperando pra poder falar. E daí, quando, tipo, desmarcou pela segunda vez, meio que já tinha passado a hype de falar do livro que eu tinha acabado de ler, saca?
Interessante lembrar o pessoal de que aqui vai ser um total spoilers.
Pra gente nova também, a gente dá spoiler, galera. É a vida.
É a vida.
Vocês lê o nome do livro aí, vai lá, lê o livro e volta.
Isso.
Ou aguenta spoiler. Um monte de gente aí tomou spoiler, foi ler os livros e gostou depois.
É, tipo, o Du não liga pra spoiler, eu ligo. Temos pra todos os gostos. Então, Du, mas o que você achou de diferente, por exemplo, no livro? Você achou, sabe, por exemplo, você teve alguma coisa que você falou, não tinha visto isso aqui antes?
Cara, primeiro, as coisas acontecem de uma maneira um pouco diferente.
Você teve problemas com as palavras?
Não, palavra não. Aí foi de boa.
Eu tive problema com machimbombo. Eu não sabia o que era machimbombo.
Eu não tô lembrando nem dessa palavra agora, mas pelo contexto eu peguei.
É o ônibus.
Ah, sim, eu peguei que era um ônibus. Ou eu já sabia, não sei. Mas eu não pesquisei na internet, tá ligado? Eu tenho certeza.
Porque é interessante falar que Moçambique é um dos que a gente chama de PALOP, né? Países africanos com língua oficial portuguesa. É português, que eles foram colonizados pelos portugueses. Só que, meu, é outro país. Tem um monte de palavra que a gente não entende. Eu me perdi um pouquinho nas palavras.
Tem vezes que a gente grava com Ezequias, que ele usa expressão que a gente não pega. Imagina atravessando um oceano.
Mas e aí?
Teve uma parte, assim, que eu fiquei muito, assim, ok, que relação é essa, na parte da descoberta sexual do menino.
Ah, tá.
Eu falei, caralho, pera, hã?
É estranho, né, cara?
Eu não sei como é lá, aqui isso seria estranho, errado e daria cadeia.
Porque é estranho, né? Porque o livro, ele traça um paralelo, tem duas narrativas principais no livro.
Sim.
Tem um monte delas secundárias. Eu gosto desses livros que contam histórias. É um livro de histórias sobre como contar histórias,
é
né?
Tipo Inception, o menino lendo a história de um cara que tá passando por um problema e assim vai.
Então eu acho legal, né? Porque você tem o Kinzu e o Tuahir, né? Acho que é o nome, né? Que seria do...
Não nos cobrem pronúncia.
É, que eu não sei como é que foi a pronúncia, mas seria o tio dele, né? E eles Sim. encontram os cadernos do Kinzu. Né? E aí é engraçado como é que você vai tendo um paralelo, né? Porque ao tempo que o Muidinga, que é o principal, ele vai passando por algumas coisas, ele encontra alguns paralelos da vida dele nos cadernos de Kinzu que ele está lendo.
É, ou ele força bem a barra pra ser, mas...
Sim. É, porque na parte que você tem, isso é uma parte, na verdade, você já foi já pra mim pra um dos principais, que é do choque, né? Porque você tem a descoberta do amor que o Kinzu faz com a Farida, que é toda linda, doce. É aquela coisa que você espera que esteja nos manuais de como você deve perder a virgindade. É um fato, né? Não é daquele jeito. Uhum. E aí, cara, a descoberta dele é com aquelas velhas e com o tio, tá ligado? Tipo. É muito estranho, né? Muito estranho. Um certo asco.
Asco é uma boa palavra, viu, Basso? Como eu disse, isso é choque cultural, é diferente. Lá pode ser normal. Ou alguns lugares aqui também pode ser normal, mas não é a nossa realidade. Então, dá aquele certo...
Mas eu acho legal dessa parte por fazer o contraponto, né? Porque os cadernos do Kinzu seria, tipo, uma realidade, parece que melhor, né? Ou pelo menos mais fantasiosa, né?
Era pré-guerra, né? Ou... Durante um começo de guerra, não era o fim guerra, meio fim guerra.
É, porque é interessante falar que a maior parte da literatura que a gente tá tendo em Moçambique, em Guiné-Bissau, em Cabo Verde, né, que são países africanos de língua portuguesa, é interessante notar que a independência deles foi muito recente.
Sim.
Eu não me lembro direito Moçambique, vou ficar devendo, mas eu me lembro que quase todos eles teve independência de 1975 pra cá. Então, quer dizer, porra, é país que saiu de ser colônia de Portugal, tipo, há 40 anos, tá ligado? Tipo, é muito pouco. E é...
né?
Não é, cara?
E Moçambique foi de 64, começou em 64 e terminou em 75.
E aí você vê, cara, que o que que traz a história é muito sobre isso, né? Período de guerra civil, porque tá ok, sai o colonizador... Ficamos nós, quem que comanda? Não sei, cara, a gente foi durante séculos...
Quem tem o maior poder militar.
E eu acho daí interessante daí a discussão, porque o livro inteiro permeia isso, né, nas duas histórias.
Sim.
Mas a do Kinzu parece ser um pouco menos bruta do que a do Muidinga, né, do Muidinga tá muito bruto. Cara.
Fora que o... Na história que o Muidinga... Ah, meu Deus, esses nomes são horríveis de pronunciar pra mim.
É Muidinga.
Muidinga, tá lendo? A realidade no livro é muito... Ah, ele era pobre, mas ele ainda assim tinha uma família estruturadinha, o pai levava comida até certo ponto, até antes do pai morrer, ele tinha o amigo da cidade, que era amigo do vendedor lá, indiano e tal.
Que era um indiano.
E por aí, tá ligado? Tipo... Ele tinha muito mais recursos do que o Muidinga, que ele nem lembra do passado dele, tá ligado? Ele tá no meio da bosta, andando com o cara que chama de tio, numa estrada, indo pra algum lugar.
É meio que a história também, não sei se você viu do Beats of No Nation.
Eu sou louco pra assistir esse filme, muita gente me indica, eu nunca vi ainda.
Assiste, cara, é interessante. Ele também conta também o retrato da guerra, de como que acaba jogando... os países, daí, principalmente africanos, em guerra civil ou por outros motivos, daí, mas é sempre contra o colonizador. E é interessante também notar isso daí, cara. Por exemplo, no Beast of No Nation, o início lá do cara também, você vê que eles são extremamente pobres pros nossos padrões, mas pro padrão dos caras, porra, eles comiam pelo menos uma vez por dia, sabe? Então, tipo, Sim. não, a família dele era abastada.
Seria a classe média deles.
Ao passo que você tem muitos relatos do Kinzu falando que comeu alguma coisa, não tem quase nenhum relato do Muidinga e do Tuahir falando que eles comeram alguma coisa, né, cara?
Mano, eles têm uma treta foda por causa de uma cabra, saca?
Nossa, absurdo, né, cara? Então, acho que o Muidinga fica um retrato, acho que, muito mais cru, né, do que... Talvez por isso que você falou, né, tipo, já é um período pós-guerra, né, tipo, já mantar merda faz um tempo instaurada, né?
Tipo, é bem mais complicado do que o começo. O começo ainda não chegou em todos os lugares, eles moram numa vila afastada, perto de rio, não sei o que lá. Não, ali ainda tá de boa, estou fazendo aspas aqui, vocês não estão vendo. Mas, tipo, fora que também as pessoas são diferentes. A coisa sabe ler, beleza, Muidinga. Mas outro, ele era inteligente, ele tinha estudado de verdade. É, tanto que o indiano gosta dele por causa disso e ajuda ele a ter uma mente afiada, que não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. É, dá essas diferenças de tipo, não, essa pessoa tem mais ferramentas do que eu tenho.
E isso é engraçado você citar isso daí, porque uma das coisas do Mundinga conseguir ler e o Tuahir não lê, né? Sim. Mas o Tuahir conta muitas histórias. E o Mundinga conta as histórias dele, mas lendo nos livros do Kintsu.
É, a tradição oral e a tradição escrita.
É muito bacana isso, porque quando eu estudei a disciplina de literatura africana, foi dito lá pra gente que a gente pegou os textos, que existe muito uma questão dessa do velho e do novo, né? Do ensinamento de tradição oral ser passado de uma pessoa mais velha para uma pessoa mais nova. Pelo menos nesses povos que teve uma tradição durante muito tempo, que eles foram os autóctones, é muito forte essa coisa, né? Tanto que tem um ditado, eu não sei se é em Cabo Verde, se é em Moçambique, que pelo menos isso eu tô falando do que eu estudei, viu, gente?
E do que você lembra também, né?
É, mas eu lembro muito forte desse ditado de ficar falar que cada vez que um velho morria se queimava uma biblioteca. Porque muito parte da tradição, da cultura dele estava centrado no que em tradição oral, então do que o outro vai passar. Então, quanto mais velho é uma pessoa, mais histórias ele sabe.
Sim.
E eu acho legal esse paralelo que o Miyakoto faz no livro, porque, porra, o Tuahir conta história pra caralho, né? Do cara que quis fazer o rio, do cara que foi pescar a sereia. É, ele conta um monte de história. E o Mundinga, ele conta as histórias que ele lê a partir do caderno, e você vê como o Tuahir, o tio, ele fica de repente fascinado por isso, né? Tipo, puta que pariu, eu tô com fome, mas eu não consigo comer, não tem nada pra comer, pra esquecer. Ah, Mundinga, lê aí um dos cadernos do Kintsu, né?
É que eu ainda não sei se a fascinação dele é pela história em si ou pelo menino, saca? De estar contando aquela história.
É.
Sabe? Quando você tá fascinado pela pessoa contando aquilo.
Dele conseguir, dele saber ler, né?
É, essa habilidade incrível de saber ler, que citando um livro que a gente fala muito, nós faremos algo dele ainda. A parte do albino quando chega em Arton. Tipo, vocês prendem em palavras as coisas. Como? Vocês prendem no papel, tá ligado? Como é que um deus tá no papel? Isso é muita loucura pra quem não sabe ler, tá ligado?
É, porque a gente é vê foda. Também naquele filme, o 13º Guerreiro, que é com o
Antônio Bandeiras.
Que o cara fala. Cara, eu sempre adorei essa definição. Que o cara perguntava pra ele: você sabe desenhar sons?
Sim, não, realmente não lembrava dessa fala.
Concordo, Du, eu não sei se é uma fascinação mais pelo... E também pelo fato de que ele teve... O Tuahir teve que viver muito e escutar as pessoas pra saber contar as histórias.
Uhum. A maioria das vezes a tradição oral, ela geralmente vem da pessoa mais velha pra mais nova. Então, o tio ouviu de alguém mais velho, talvez do tio, do vô, do pai dele. E, só que aí ele estava recebendo a história da pessoa mais nova através do livro. Isso também deve ser fascinante pra esse tipo de cultura.
Tipo, caralho, você sabe quando você pode contar as histórias sem ter vivido elas. Você só.
É muito louco.
Pode ler, né? Tipo, é muito mais simples do que eu demorei, tipo, sabe? Aquela coisa, porra, eu demorei por uma caralhada pra escutar um monte de vezes pra saber essas.
Sim.
Você tá escrito aí, eu consigo fazer por aqui só.
Cara, é uma coisa que eu tô tentando passar, porque eu acho que pra nossa. Aqui no Brasil, todo mundo lê, sabe?
Sim.
Sendo analfabeto funcional ou não, dane-se. Então não tem todo esse espanto, toda essa coisa. Imagina uma sociedade onde as pessoas não leem. Tipo, é muito louco alguém que sabe ler. Tá ligado? É muito, tipo, pô, como é que você sabe que você sabe isso que aí tá falando esse negócio que a gente fala, tá ligado? É muito da hora a ideia.
É, e pensar que foi uma história escrita por alguém de lá também, né? Foi o Kintsu, é um natural de Moçambique. Diferente, acho que, da maioria do que o pessoal recebe de lá, que como era o colonizador, né, europeu, as histórias vinham de fora, né? Nunca era uma história de alguém de lá de dentro, né, cara?
Verdade, todos os livros deviam vir de Portugal, né?
Vários livros aqui que contam histórias, né, que fazem autorreferência e tudo mais. O próprio Nome do Vento, que a gente cita bastante, é um livro de histórias sobre contar histórias. E eu acho legal que o Miyakoto, ele decidiu trazer isso muito absurdo nesse livro, né? Porque essas duas linhas narrativas, elas são muito engraçadas, porque você tem a primeira jornada do Mundinga e do Tuahir, começa quando eles encontram os cadernos depois do Kintsu. E a gente sabe que quando a gente começa a ler os cadernos do Kintsu, a última coisa que vai ter escrito lá é o ponto de que da história do Kinzo, aonde eles encontram os cadernos.
Sim.
Quando ele começa a ler as histórias do Kinzo, a última coisa do Kinzo vai ser quando ele perdeu os cadernos.
Sim.
Quando ele perde os cadernos, é o início da história do Mundinga. Então, é muito maluco, porque isso forma um ciclo.
Não necessariamente, assim, direto ele perdeu o...
Não.
O Mundinga achou, mas... Quando ele perde os cadernos, onde vão parar de ter histórias pra gente, onde termina a história dele.
Na prática vai ser isso, né?
Sim.
Daí eu acho muito legal como eles brincam com essa coisa, porque Kinzo também recebe muitas histórias malucas. A própria história da Farida, que é a mulher presa no navio abandonado, a gente vê muito disso dentro desse tipo de história. Basicamente ela é uma sereia.
Boa, ótima comparação. Eu tava jogando The Witcher, assim, e tem uma missão que é muito parecida com a mina que mora dentro do barco no lago. Caralho, olha ali.
Porque são estereótipos. Assim como ele, sair em busca de descobrir quem que ele é e deixar o pai e o país pra trás. E ele quer se tornar um Naparama, que é aqueles guerreiros sagrados, né?
Sim, ser um clérigo fodão.
É, ser um paladino quase, né?
Eu pensei mais como clérigo, como nos rituais, mas um paladino faz bastante sentido também.
É.
Só uma coisa básica, eu não sei se entra no cast ou não, quando você falou da diferença de tempo, foi de 75 e tal... Mas o livro Terra Sonâmbula é escrito em 92, tá ligado? Então ele tava muito perto de 75.
Tava, né?
Tava, tá ligado? Tava bem mais perto de 75 do que agora.
E aí, cara, essas histórias aí todas, aí você vê que ainda assim é tudo linkado, né? Isso, né? Da perto da independência do país, né? Se o Kinzo tá pré, o Mundinga tá pós. E sim, aí você vai vendo um panorama geral de como é que foi a guerra, né? Porque... O Kinzo se depara com lugares que, tá, o poder oficial instituído foi embora, e agora quem que assume tá em guerra. Assim como você vê muitas figuras de estrangeiro sendo extremamente hostilizadas.
Sim.
Porque você tem que pensar de que, porra, o estrangeiro é o colonizador.
Não importa que estrangeiro, não necessariamente estamos falando aqui do português.
Uhum. É, que a gente vê uma parte do Kinzo encontrando o português, né, que na verdade era um espírito que tinha morrido porque tinha transado com uma mulher menstruada e foi amaldiçoado. Tipo, mano, é tudo história de que quem mora no interior como a gente, né, ouve muito desse tipo de história.
Já,
não
já
essa,
ouviu,
né?
Tudo isso. Sim, não é exatamente igual, mas nessa pegada.
A própria questão daquele amigo dele indiano, que é hostilizado também porque é de fora, mesmo a Índia não sendo um dos colonizadores, né?
Foi exatamente o que eu pensei, tá ligado? Ele foi... Ele fala isso no começo, né? Que ele é o estrangeiro. Então, que quando dá uma bosta, ele vai embora. Porque, tipo, mano, não dá, eu não sou daqui.
E ele encontra depois nas andanças dele, ele em outro local mais pra frente, né? E aí ele continua sendo hostilizado, porque o Antoninho lá, que é o amigo dele lá, que tá meio de braço direito, chega a falar pro Kinzo, não, assim que eu tiver uma oportunidade, eu vou nacionalizar todos os bens do indiano.
Né? Vou pegar pra mim.
Então eu acho interessante daí como também isso fica... Bem marcado no texto. O de fora é o cara que estupra a Farida. O cara de fora também é um estrangeiro, é um português, né?
Sim.
Então eu acho interessante isso, né? Como sempre essas figuras de fora ficam utilizadas dentro do livro. Eu li esse livro, eu fiquei pensando muito no texto que tem do Alfredo Bosi, que ele fala que a definição dele de literatura é que literatura é resistência. Eu adoro essa definição. E ele fala que existe dois tipos de resistência, né? O fato de você escrever em si já é um modo de resistir, e existe na temática também, a resistência como tema. E aí, cara, eu não consigo pensar em outra coisa, cara, a não ser, sabe, esse livro e quase todos os livros do Miyakoto, quem quiser ler, o Último Voo do Flamingo, um que eu recomendo muito, que é Veneno dos Deuses, Remédios do Diabo, quase todos eles tratam dessa questão de resistência, sabe, porque eu acho gostoso esse livro porque ele trata muito sobre a guerra, muito sobre a independência, muito sobre o quanto o Moçambique sofreu e o pessoal... teve que pagar por isso, mas ele não é panfletário, né?
Não é. Tem gente errada dos dois lados, como a gente disse, o português estuprou a mina, ainda assim o amigo do Kinzo era gente boa pra caramba, tá ligado? O amigo indiano. Ele, na verdade, ajudou muito aquele menino, na real. E se não tivesse dado merda pra ele ir embora, tá ligado? A vida do Kim seria outra, provavelmente.
E não é nem panfletário também no sentido de que prega ativamente isso, né? Ele, na verdade, da forma como ele te mostra, ele já passa a ideia. É que, por exemplo, na faculdade também eu li os livros do Pepe Tela, né? Que é um outro autor, eu não me lembro agora de qual país também da África que passou por independência.
Não conheço.
E você vê que os livros dele é claramente, sabe? Tipo, vamos pegar em armas pra lutar contra o colonizador.
Mas também depende muito da época em que os livros foram escritos, né?
Os dois foram na mesma época.
Sério? Tá.
É tanto que ele é contemporâneo. O Pepe Tela, ele veio pra UFSCar. Eu encontrei com ele. Ele veio num seminário aqui pra falar sobre o livro dele. Não vou me lembrar o nome do livro dele agora. Só que o livro dele é muito, sabe? Tipo, vamos pegar em armas e vamos pra revolução. Sabe, é isso que eu tô falando desse negócio de panfletário, sabe?
Não que isso seja errado, ruim ou desnecessário, não é essa a discussão.
Tem razão, é que eu particularmente, eu fico um pouco incomodado com a questão estética
de você ver muito claro o que o cara tá querendo fazer ali, né?
É, aqui eu acho que é muito mais, assim, é muito mais sutil e eu acho que é muito mais poético o jeito que ele te mostra. Ele fala assim, olha, eu não preciso falar pra você que isso é errado, né? Eu te mostro como a situação
é. Ó, eu tô te mostrando como é a situação e você chega a essa conclusão. Se é certo ou errado de lutar pela liberdade aqui. Sim, justo. Eu entendo seu ponto de vista, viu, boss?
É, e é muito claro o jeito que ele coloca, né? Não tem como você falar que... Ainda assim, ele é totalmente partidário. Só que ainda assim, só do fato de como ele te mostra, é óbvio, cara. Sim, vamos lutar pela independência de Moçambique, né?
Lutar pela independência quase sempre é legal.
Como ele coloca, porque é muito poético, né, do jeito que você vai vendo as histórias, Du. Porque, porra, o cara vai te contando um monte de histórias, vai te retratando, e você fala, cara, por que, né, esse pessoal tá passando por isso? Por que eles têm que sofrer dessa maneira que as coisas estão acontecendo?
A parte que o Kinzo vai lá pra aquela fazenda, que ele tá atrás da irmã lá e tal, que tem aquela loucura no celeiro uma hora, que ninguém sabe quem tá com quem ali.
Nossa, é.
Mas aquela parte, quando... Que quem tá lá tá falando da mulher, do dono da fazenda, e como a comida está estragando no depósito, e gente passando fome, tá ligado? É. Tipo, porra, mano, ó como é esse lugar. Não que aqui seja diferente, tá? Muita gente fala, mas aqui no Brasil tem muito... Tem sim. Não muda o fato de que é errado pra caramba, tá ligado?
Uhum.
E como ele mostra isso no livro é muito bom, a indignação do personagem, tudo, eu achei muito... Mas não é porque ele é muito sutil ali. Tipo, ele não tá falando, ó, esse cara tá errado, ele tá mostrando o que o cara faz. O personagem principal tá indignado com a situação. Ainda assim, tem gente lá que tá falando, mano, é assim que funciona a treta, velho. E, tipo, eu achei muito legal, muito bem feita. Essa foi uma das partes que eu mais gostei do livro, particularmente.
Uma das partes que eu mais gostei no livro é muito bonito, mas também é muito triste. É como você descobre que o Tuahir, ele tá guiando um Mwindiga pra eles... Eles vão sempre embora do Machimbombo, né? Sim. E ele sempre volta pro Machimbombo. Você, depois de um determinado momento, você descobre que o Tuahir propositalmente está fazendo andar em círculos. Que é dar esperança pro Mwindiga que eles estão avançando, ao mesmo tempo que eles sabem que o mais seguro é ficar onde eles estão. Cara, vários momentos do livro, vários personagens tomam voz. Em certos momentos, quem tá narrando é o Tuahir, né? Você vê que é pelos olhos dele que você tá vendo. E aí, quando você identifica isso no Tuahir e ele te fala, você fala, caraca, velho. Eu fiquei muito lembrando do A Vida é Bela, né? Do pai tentando falar pro menino que o nazismo não... Que eles estão lá porque eles querem, não estão no campo de concentração.
Sim, nossa, realmente. Puta, eu não tinha pensado nessa comparação. Comparação boa, mano.
Daquele jeito bruto do Tuahir, né? Porém, a partidária do Tough Love. Não é?
Às vezes, literalmente.
Ah. Nossa, muito... Nossa, ai. Ai, ojeriza. O Mwindiga fala pra ele, você é meu pai? Ele fala, não, então tio. Fala, não, me chama de tio, pô. Eu só peguei o seu cara pra criar, né? Cala a boca, eu nem gosto de você, mas não largo o Mwindiga e não deixo ele sozinho. Quer dizer, é óbvio, sim, que ele gosta. Mas essa é uma das partes do livro que você citou. Eu falei, cara, como é bonito você saber que ele tá dando volta em círculos e propositalmente pra dar falsa esperança pro Mwindiga de que as coisas estão avançando, né? Ele diz, não, vocês não estão avançando, a gente tá no mesmo lugar. É muito bonito, mas é muito triste ao mesmo tempo.
Nossa, é triste pra caramba. O livro em si é todo triste, né? Tipo,
sim,
ele é um momento de guerra, não tem como ser feliz nessa época. A não ser que você seja muito filho da puta.
E queira tirar proveito, né?
É, sei lá, os caras que fabricam armas ficam felizes numa guerra. Os governantes na sua casa também estão de boa. quando lucram com isso, não perdem muito. Mas pra quem é o povo sofrido e os soldados, cara, você não tá feliz ali.
E aí isso vem muito de encontro com o título do livro, que eles falam logo no início, que é uma terra sonâmbula. Que parece que até mesmo quando você tá meio dormindo, você tá tendo que caminhar e você tá meio que acordado ainda, né?
Uhum.
Eu acho que esse título, Terra Sonâmbula, é muito... Cara, cai muito bem com o livro. Porque literalmente eles estão em sonhos acordados, né? Com os cadernos do Kinzo.
Desde a leitura até tudo que eles vivem, porque acho que é o único jeito de se levar uma vida daquela. É meio como se você inconscientemente tá esperando que tá dormindo, tá ligado? Que você vai acordar num momento melhor depois.
Que é uma das quatro portas, né, que o Patrick Rothfuss fala no Nome do Vento, né, que...
Sim.
Era do sono, do esquecimento, da loucura e da morte, né?
Isso.
Do sono é a primeira, que ela é uma mistura de todas, assim, né, porque o sono é meio que uma morte, né, tipo, você
apaga pra lidar com aquilo depois.
A ideia mesmo parece que é meio de sonâmbulo, né? Parece que paisagem mesmo, com um monte de coisa que acontece, o cara que tá tentando construir um rio, né? E aquilo ali... Parece que... Sabe, parece que eles estão sempre no meio termo, né? Não parece que ele tá totalmente acordado e não parece que é totalmente sonho, né? Eles ficam... E ficam meio que perambulando e parece que meio sem rumo, porque não tem pra onde ir, na verdade, né? A guerra tá em todo lugar...
Eles têm que voltar pro ônibus e esperar pra não morrer. Mano, a única coisa boa que acontece pra eles é que a porra da cabrazinha lá, do bodezinho, tipo, acaba virando uma merda depois.
É, com aquele cara que aparece, né?
Tá ligado? Tipo, mano, nada é certo, nada dá certo. É muito bosta, eles realmente precisam dormir pra seguir em frente e só seguir em frente, porque não dá.
E ao mesmo tempo parece que eles estão se arrastando como sonâmbulos mesmo, né? Porque parece que, tipo, tantos eles quanto o próprio Kinzo, né? Porque parece que ele anda, anda, anda e ele não vai pra lugar nenhum, né? Porque...
Ainda mais porque a história do Kinzo ainda, ela é toda misturada com magia, né? Ele vê o pai, ele vai atrás de virar um paladino da vida.
É, um Naparama.
Tudo sempre girando em torno desses sonhos dele. Porque como ele tava escrevendo, ele fantasiava como queria, na loucura dele, ou não, de ver o pai e ter aqueles diálogos com o pai e por aí vai.
Olha só, ou é a invenção do Mindinga, porque em certos momentos o Thorir fala, o que você tá falando pra mim? Tá escrito aí mesmo? Porque parece ser tão maluco.
Pode ser, apesar de que eu ainda parto daquela máxima que eu tenho que acreditar no que o menino tá me contando ali, porque é só o que eu tenho pra trabalhar.
Ah, sim, eu tô partindo desse pressuposto mesmo assim, assim, ele pode estar lendo e pode também estar dando uma aumentada, né, uma viajada, uma incluída meio que...
Ele ouve aquelas histórias do tio, né, que sempre tem magia e coisas no meio, tipo, super na minha, pra não ficar tão sem graça. Pode ser, por que não?
É, porque às vezes até você pode pensar isso numa ideia de que, pô... Por que que faz tanta referência o que tá acontecendo com eles, o que tá acontecendo com o Kinzo, né? Tá, a gente pode pensar no metajogo, como a gente fala, e falar, é óbvio, porque o autor quer que faça essa brincadeira, né? Mas pensar dentro da história como é que funciona, às vezes pode até ser isso, né? Pô, porque justamente no momento que narra a primeira noite de amor do Kinzo com a Farida, em sequência narrado o encontro do Mundinga com aquelas velhas, tá ligado?
Uhum.
Por que justamente nessa parte, né? Tipo, sabe? Que felizes coincidências é essa que quando o Mundinga encontra estranhos, o Kinzo também encontra estranhos.
Porque é assim que o mundo funciona, cara.
Parte que eu queria perguntar pra você, Edu.
Pergunte.
Ficou meio assim, que eu não sei. Determinado momento, o Kinzo recebe a missão da Farida de encontrar o Gaspar, que é o filho dela lá, descendente do estupro.
Sim.
Pra quem está escutando, vai receber um baita no spoiler agora.
Agora só.
No final do livro, a gente vê que Mundinga é esse Gaspar.
Cara, tem duas linhas de quem o Mundinga pode ser. O Gaspar ou o irmão Galinha, que é o seu nome agora.
O Juquito?
É, que ele mesmo pergunta pro tio se ele é o irmão Galinha. O que eu acho pouco provável, dadas as timelines.
Eu acho também que não dá muito certo.
Mas como ele pergunta, a gente pode levantar essa bola, tá ligado? Não, não, não é sem sentido ter essa ideia de fundo, certo?
Certo.
O próprio personagem falou, eu não sou. E não foi respondido, né? O tio... enrolou ali, não falou se ele é ou não é.
É, eu não sei se o tio sabe também.
É, mas como é a única fonte de quem ele é.
É, não, tô especulando junto. Tô especulando junto com você. Eu às vezes eu fico até na dúvida se o tio sabia mesmo quem que ele era ou não, tá ligado? Tipo...
Fica, mas. Eu acho que é pelo andar da história, tá ligado? Do jeito que a coisa é contada. Porque é você muito do nada esse menino. Eu acho que ele é o Gaspar. Eu acho. Assim, mais do que ele é o menino galinha. E isso, pensando, com o pensamento do metajogo aqui, ligaria toda a história.
Sim, é, fecharia o ciclo, né?
Inclusive, o Kinzo achou o Gaspar no fim, tá ligado?
Cumpriu a jornada.
Daria toda essa beleza na história, saca? Muito por isso que eu acredito que ele seja o Gaspar.
E fica muito estranho porque, primeiramente, eu tinha achado que o Kinzo era um dos mortos dentro do Machimombo. Depois você vê que o último livro que tem do Kinzo, ele narra que ele fala que ele vê a criança chegando e aí tem um acidente daí no ônibus que ele cai os cadernos dele, mas ele continua. Que ele tava em outro ônibus, parece. Ou você entendeu que ele tava dentro do mesmo que morreu?
Não, eu entendi que ele tava no outro. Até porque não faria sentido estar escrito no livro, entendeu? Pelo menos foi essa a lógica que eu segui.
É, mas ao mesmo tempo é estranho, né? Porque quer dizer, porra, ele estava escrevendo no momento, né, que tava, as coisas estavam acontecendo.
Tava com o livrinho na mão, saca?
Sabe o Monty Python, quando eles falam lá que eles encontram o livro lá no Cálice Sagrado, lá que fala assim, e o monstro veio e... Ah! E tava escrito isso, sabe? O cara falou assim, tava escrito isso? Você, mas como? Não, acho que ele morreu gritando isso. Tá, ele gritou, mas quem disse que ele gritou e escreveu, né? Tipo, sabe? Tipo, não faz sentido. E é bonito isso dele ser, porque fecha os dois ciclos, né? Porque o Muindiga tá atrás de saber quem que ele é, e o Kinzo tá atrás de achar o Gaspar. Com isso, ele faz as duas coisas, né? Porque daí o Muindiga, quando lê, descobre quem que ele é. Que aí, pô, eu sou o Gaspar, cumpri minha jornada. E o Kinzo também cumpre a jornada dele ao mesmo tempo, né? É até bonito, mas é que é tanta coincidência que eu fico me pensando se isso realmente aconteceu, entendeu? Por isso que eu tô te perguntando.
Mas, cara, foi a única ligação de fechar pontos que eu fiz. Porque a outra alternativa que sobe dele é ser o irmão galinha. Ou a mais sem graça de todos, que ele é só um menino que achou o livro. Pô, eu não quero que seja só um menino que achou o livro. Eu quero que essas jornadas terminem. Bem, as duas.
Quando o Muindiga lê o último caderno, você tem o início de novo da história, né? Porque quando ele lê o último caderno, tava escrito no Kinzo que ele teve um acidente com o Machimbombo. Que é o que eles encontram no início da narrativa do Muindiga, né? Que é o Machimbombo incendiado. Destruído. Porque teve um acidente dele, né, cara? Sim. Aí você fala, caralho, sabe, tipo, isso fecha muito tudo, né, cara? Faz a história do ciclo sem fim mesmo, né? O Rei Leão vem no fundo gritando, né?
Vem o Atreio montado no...
O Atreio, nossa, verdade, mais um.
Coisa correndo, play vai, cara.
Qual mais? Quantas mais referências você conseguiu me achar?
Não sei, tô pensando em uma Game of Thrones pra encaixar Game of Thrones aqui. Bom, encaixei.
Putz! Vai chegar um cast que a gente não vai conseguir encaixar nada e no final.
Só vai falar
Game of Thrones. Então, pessoal, Game of Thrones. Um beijo pra quem tá esperando o sexto livro dele. Ai, ai.
E porque pelo menos aqui a história tem um fim, né? Diferente de Game of Thrones, que eu tô vendo aí que o ciclo aqui teve fim, lá não.
Assim, só um detalhe: nós estamos na vibe de livros com menos de 200 páginas, né?
Uhum.
Tá contando uma história foda.
Cara, que é aquele momento que, tipo, você tá muito de boa, mas você não quer. Ah, tu não quer encarar agora um Game of Thrones agora, tipo, sentar e ler 6 mil páginas.
Não quero pegar a Torre Negra.
Eu quero só ler um livro, tá ligado? Cara, tipo, não tô fazendo nada. Ou tô esperando o meu ônibus chegar ali.
Ó, eu tô esperando o Machimbombo chegar.
Tô esperando o Machimbombo chegar. Tipo, tá aqui um livro. Cara, eu li assim numa tarde, tá ligado?
Bem susto de ler, tirando algumas partes que te tocam, né? Mas eu acho que a única coisa que pega um pouco é realmente são as palavras, mas no final também tem um glossário, tá, gente? Então fique tranquilo.
Verdade, ajuda.
E aí você vê também que tem muitas palavras que são criadas. Quase você lê um livro do Guimarães Rosa, né? Tem um monte de... Parece pra gente um monte de neologismos, mas pra eles são só as palavras que eles falam normalmente. Eu não vou me lembrar agora exatamente, mas sabe, mais palavras faz lógica pela estrutura da língua, mas essa palavra não existe.
Uhum.
Mas é interessante daí ver. E aí os caras publicaram conforme tá no original, né, cara?
Dá aquela imersão, saca? Que é uma coisa que quem gosta de ler vai ficar sempre feliz. Tipo, qualquer coisa que facilite a imersão é 10 vezes mais da hora.
Os nomes já te colocam bastante, porque os nomes são todos diferentes, né? Você não acha nenhum nome nem próximo do que
até
você
acostumado. Até o Doutor, que é comum, mas pra gente parece um nome feminino.
São duas coisas que eu estranhei, perdão aqui o preconceito.
Pelo vacilo.
Mas é uma é ele ser homem daí... E a outra é ele ser branco.
Acho que é porque é aquela imagem, né? Toda africana negra.
É, mas é que até um pouco justo, porque lá realmente a maior parte da população é. E aí é estranho, você fala, porra, cara, o cara é...
Se ele fosse mulher e negra, esse livro não tinha chegado no Brasil.
Putz, tem razão. Bom ponto, Du.
Porque esse é o nosso mundo. Eu não estou dizendo que isso é certo, eu estou dizendo que isso é muito errado. Mas esse é o nosso mundo.
Isso. Só um adendo, você falou isso daí que é engraçado, porque as mulheres se destacam muito lá na poesia, na verdade. Eu fiz uma matéria optativa na faculdade, que era literatura feminina africana. E era basicamente, a gente estudou, quase todas elas são poetas.
Legal.
E é muito legal, cara, as poesias delas são todas também da participação delas na... A participação e as consequências que elas sofreram na guerra, né? O tema de guerra de independência é muito forte, porque é muito recente.
Sim.
Cara, as poesias que elas escrevem são muito, muito boas. Mas eu não li, nunca li nenhum livro de romance escrito por uma mulher. Assim como eu também não li nenhum livro de poesia escrito por homem. Não que deve ter acontecido isso lá, mas é o que, como o Du falou, que chega pra gente aqui. Sim. O que acabou chegando foi isso, né? Foi... Poesia com as mulheres e prosa com os homens.
Só uma coisa que eu tava em Santa Rita, acho que a gente acabou não comentando, não é pro cast, mas... Você viu o bafafá que deu porque a Hermione na peça de teatro a Atriz é Negra?
Eu vi.
Meu Deus, que bom. E a galera onde já se viu, que não sei o que lá. Até que a JK lá postou. Eu descrevi ela como cabelo castanho e crespo, olhos castanhos, inteligente, não sei o que lá. Eu nunca disse a cor de pele dela.
O pessoalzinho teve dia de fã que postou, na verdade, partes que ela escreveu, né? Tipo, white skin.
Não vi, isso eu não vi, eu só vi o dela.
Eu vi isso depois de resposta daí. Assim, eu até entendo porque, tipo, a pessoa tem muito, na verdade, a Emma Watson, né, como representante.
É, o que é estranho, porque eu li os livros antes de... Acho que quando lançou o filme eu já tava no quarto livro, tá ligado?
É.
Eu nunca consegui ler com os personagens do filme. Não, não imaginava Hermione negra, tá ligado? Não é isso que eu estou dizendo.
Sim, mas... eu entendo. Mas eu também não entendo por que não pode... pode mudar. Foi a mesma discussão, tá, já que ele tá nisso aqui agora... Foi de quando foi cotado o Idris Elba pra fazer o... Coisa...
17.
É.
Adorei a ideia. Acho o cara foda pra caralho.
Porra, eu acho ele um baita um ator, cara. Eu acompanho ele em Luther. Né? Acho que a série é muito foda. E ele é um baita um atorzão, assim, cara. Eu acho que poderia ser... Ok, por que não, tá ligado?
Porra, ia ser 10 vezes melhor que o Daniel Craig. Tipo, ele é muito mais ator que o Daniel Craig.
É, isso é verdade. Mas é o que acaba barrando pra nosso preconceito, né? Tem uma youtuber famosa, acho que é a Juju. Eu vi pouquíssimos vídeos dela. Que ela fala muito do namorado. Muito, né? Ela cita muitas vezes, porque ela tá citando coisas do dia a dia dela e de opiniões que ela tem. Ela cita o namorado dela. E aí, depois de muito tempo, e ela tem muitos views mesmo, tem milhares e milhares, ele apareceu e ele é negro. E aí deu um bafafá porque ela nunca disse que ele era branco. Só que aí na cabeça das pessoas, automaticamente, como ela é branca também, eles assumiram que ele era. Tá ligado? E isso deu um baita de um bafafá, tá ligado? Tipo, dela ficar realmente puta da vida. E aí isso foi uma das coisas que ela usou pra denunciar que, olha... E é óbvio, né, pra gente, como no caso da Hermione que você citou aí, se não é descrito nada, a gente assumidamente já presume que é branco, né? Como não é descrito qualquer cor da pele, né? É estranho, por exemplo, tive dificuldade pra imaginar os personagens, né? Por exemplo, depois você foi me tocar, de todos eles sendo negros desse livro.
Como assim? Você
não... Que é muito provável que sejam, não são descritos assim. Mas que pelo país é muito provável que seja. A esmagadora maioria da população é negra. Por exemplo, a Farida, do jeito que ela descreve tudo, né? A imagem daí primeiro... Sim, é racismo da minha parte. Tô assumindo aqui, tá? Vocês me desculpem. Sabe, é aquele raciocínio que veio primeiro uma imagem e você corrigir ela depois, sabe? Fala assim, não. Tipo, ela é... muito mais provável que ela seja negra do que ela seja branca.
Não, na minha cabeça eram todos negros. E também não pode ser um preconceito da minha parte, em teoria.
Mas é estranho como essas formações da nossa cabeça vão fazendo, né, cara? Por exemplo, Beasts of No Nation, eles são todos atores negros. E como é diferente a gente ver, porque a gente tá tão acostumado a só ver gente branca. A gente tava discutindo isso antes de começar aqui o cast, que a gente tá falando sobre Friends, né, que ia voltar. E porra, mano, são 6 caucasianos, né?
Sim.
E aí você...
Muda um pouco o máximo de curva que tem é que 2 são judeus. E isso não influencia em nada o roteiro.
Tirando 3 episódios.
Tá chutando muito alto, acho que foi 1 de Natal só. Porque eles faziam festa de Natal e foda-se.
Cara, você vê que a gente tá tão bombardeado, né, que quando a gente recebe de fora... Por isso que eu acho que é interessante, por exemplo, trazer esses outros tipos de livro. Porque, por exemplo, no Brasil eu fui instituído daí ter aulas de literatura africana. Né, isso aconteceu numa lei de 2008 ou 2009. Porque eu lembro que eu estava na faculdade e a gente teve começou a ter as matérias porque ia ser instituído obrigatório literatura africana, porque, porra, a gente tem uma herança cultural da África enorme, né, que vem pra cá. O que, basicamente, eu já acho, já que começa preconceito aí, né, eu chamo a literatura africana. A mania que a gente tem de tratar a África como um país, né, não como um continente. A gente não tem uma matéria de literatura europeia, a gente tem uma matéria de literatura inglesa, literatura portuguesa, literatura espanhola.
Mas é porque eu não sei se às vezes aí é mais pela praticidade, por ser, tipo, o número de países pequenos lá, de cultura muito parecida e um desertão no meio, tá ligado? Acho que eles fazem isso por ser mais prático.
É, mas se pegar a quantidade de população, tem a mesma da Europa.
Sim.
E a gente trata a Europa como países separados e a África como um país só. Então, num termo de representatividade...
Eu não sei, eu estudei história europeia, eu não... As únicas divididas foram as Américas.
Começou a ser, porque acho que a gente tem uma herança cultural muito grande. E eu acho que é interessante pegar pra ler, por exemplo, alguns. O Miyakoto eu acho que é um dos mais gostosos de ler do que eu li. Eu acho que ele realmente, cara, a leitura dele flui muito bem, cara. Eu fico muito impressionado com a capacidade dele de contar histórias. Porque a todo momento tá sendo uma história sendo contada. E muitas vezes você se pega no meio de falar, caralho, o porquê disso, né, cara? Eu não sei, mas tá legal, cara. Tipo, conta mais aí.
Tá da hora.
Quero ver mais do carinha que tá cavando um rio.
E essa foi a nossa análise do Terra Sonâmbula. E foi muito bom ler esse livro, cara. Eu achei muito divertido. Foi uma grata surpresa, assim. Eu não esperava, tá ligado, que ia ser tão da hora. Sabe quando você vai com aquele livro meio tipo, vou ler pro cast.
Cara, eu tinha certeza que você não tinha gostado desse livro.
Eu gostei pra caramba do livro, cara.
Porque você terminou de ler Exorcismos, Amores e Uma Dose de Blues, você veio na hora comentar comigo.
Mas esse você tinha me pedido a opinião de, tipo, a gente vai gravar sobre ele ou não, tá ligado?
É, mas quando você falou, vamos, ok, beleza. Aí depois passou uns dias, você veio falar comigo. O Terra Sonâmbula passou, eu falei, cara, o Duno deve ter gostado porque passou, não comentou porra nenhuma, não falou nada.
É que ele, eu fui realmente pego pelas desmarcações, porque eu tava curtindo tanto, assim, pô, acabei de ler, a gente vai poder falar, e ele não é um livro muito grande, eu não quero ficar gastando pauta, então não vou falar nada, eu me segurei pra não falar de propósito, porque eu achei que a gente ia gravar logo depois.
Tá. Eu achei que você não tinha curtido, cara, mas que bom que você curtiu, cara. Eu gostei bastante, cara, foi um dos que me marcaram. O Miyakoto, ele é muito sensível, né, cara? Eu não me lembro qual que é o livro que eu li, acho que no último Voo do Flamingo. Eu não vou me lembrar agora, mas eu fui pegar pra ler porque uma amiga minha tinha me falado uma frase desse livro. Né, que ele tinha dito que tinha uma personagem feminina, que tem bem pouco nesse livro aqui do Miyakoto, né?
Nos tem outros. Basicamente.
É, a Farida, né? Mas os outros ele dá muita importância, né? No Veneno dos Deuses, Remédio do Diabo, meus é um que dá bastante importância. Mas tinha uma fala, agora não me lembro qual é o livro dele, que uma amiga minha falou pra mim que tinha uma personagem feminina e ela falou que ela gostaria de ser como os homens. Que sempre tem uma casa pra voltar. Né? E aí o personagem que ela tá conversando vira e fala pra ela que é um homem, né? Fala assim, mas vocês também têm uma casa pra voltar, né? Ela falou assim, não, nós somos a casa. Né? Vocês voltam pra cá. Né? Tipo, a gente não sai daqui. Né? E aí isso me tocou tanto, cara, eu falei, caralho, né, velho, tipo, a instituição da mulher como, né, como um local, né, porque elas não podem sair, a gente vê muito nesse livro, né, a própria Farida, né, presa no, na embarcação do navio, né, aquela mulher do português que cria ela, que quer sempre viajar e voltar pra terra, pra Portugal, e tá presa na casa do marido, então você vê que a maioria das...
A própria indiana também, que tá naquele surto de depressão, que fica na frente do rádio o dia inteiro, pra tentar ouvir alguma coisa da terra dela.
E aí me tocou muito, cara, tipo assim, caralho, realmente, né? Ela falou assim, eu gostaria de ser um homem pra voltar pra casa, porque os homens voltam pra casa, e nós somos a casa. Nós somos a coisa que fica, né? E a gente é obrigado a ficar aqui, aproveitando indicações do livro dele. A Harumi me indicou, e eu peguei emprestado, que chama Confissões da Leoa, que esse parece que é bem centrado no feminino mesmo. Mas é gostoso, cara. Acho que é uma maneira diferente de contar a história. Como quando a gente trouxe do Witcher, né, Duque? Ele falou, porra, a gente não sabe como é que é um cara polonês contando uma história.
Ó, cara, a gente foi pra Polônia, Moçambique, um monte de lugar da Europa. Mentira, só Inglaterra. Oh.
Mas é gostoso, né, cara? Porque você vê de um jeito... Assim como a gente viu... Tá, você pode falar, mas... Somos todos seres humanos contando a história. Tá, mas tem particularidades da cultura, né? Como a gente viu quando a gente leu do...
Não, cara, você é muito fruto do mundo onde você mora. Tipo, todas essas influências vêm de lá, não tem como.
Uma outra realidade de um outro local, de um outro continente, né? É sempre interessante você ler pra diversificar, pra você ter outras visões de mundo. É, vamos ver, Du. Você viu aí, cara, tem outros dele aqui, cara. Não sei se...
Você tem aí? Eu quero, eu leio.
Tenho. O Veneno dos Deuses, Remédios do Diabo e o Confissões da Leoa.
Eu quero o Veneno dos Remédios do Diabo, porque você falou que é o melhor.
Curti bastante. Pra começar pelo título, né, cara? É muito bom.
Da hora. Queria agradecer, Bá, a sua presença aqui. Quer fazer um jabá? Pode fazer aí.
Pô, eu queria convidar o pessoal, então, a curtir o podcast aí que eu tenho, que é o Clube de Livros. Oh. É fácil aqui, eu vou deixar aqui no link aqui pro pessoal assinar o feed, né, e quem quiser também pegar, às vezes, algum contato meu, vou deixar linkado aqui no meu Facebook.
Tem e-mail? Tem.
Tem um e-mail desse daí, que é o covildelivros@covilgeek.com.br, né?
Ah, legal.
E aí, Du, se você quiser também aproveitar aí também, deixar o seu jabá aí do seu podcast.
Quero sim, tem um podcast que eu participo, chama Falha Crítica. É lá no site covilgeek.com.br.
Esse site tem fanpage, tem Twitter?
Tem esse site, tem Twitter, que é o mesmo nome. Na verdade é covilgeek oficia. O Facebook também, covilgeek, vocês podem procurar no Facebook. Tá aí, se você quiser deixar também, basta. Link aí embaixo.
Vou deixar linkado.
Tem o feed também, ele é sobre cultura pop em geral. A gente fala lá de séries, fala de jogo, fala de
filme. Acho que eu vi esse daí, parece tudo. Que o último que teve aí foi um bem da hora, cara, que foi de Star Wars, né?
Não, esse foi o penúltimo, cara. O último que teve foi um de jogos que eu nunca joguei. Sabe aqueles jogos de videogame que você lia na revista, via trailer hoje no YouTube, e você nunca conseguiu jogar por algum motivo?
Caralho, mano, você falou isso, eu não conheço esse podcast, mas já me deram uma dica. A gente podia fazer um de livros que todo mundo fala que lê e nunca leu.
Oh, dá pra fazer aí, anota aí.
Tipo, Laranja Mecânica, verdade. Tipo, eu nunca li e eu acho que eu já falei, eu acho que eu li já esse livro já.
Anota aí.
Aqui, tá anotado aqui na pauta. Ah, então, obrigado aí por sua participação e acho que o pessoal pode ver a gente aí na semana que vem.
É isso aí, galera. Até semana que vem.